de todos nós que estamos envolvidos nesse pacote, que é o pacote de mudanças. Nosso texto é o último capítulo de Pedro hoje, que é um dos sete conselhos, começa no verso número 5, e nesses conselhos, há alguns que eu acho que é o momento de nós olharmos para os conselhos de um velho apóstolo que já está escrevendo a sua carta de despedida. Essa é a penúltima. Na última carta, ele já diz que o tempo da sua partida já era chegado. Para quem não sabe, Pedro foi executado por Nero, na mesma época em que Paulo foi decapitado. Nero executou Pedro crucificado de cabeça para baixo. Pedro fez esta opção. Quando chegou a hora da sua execução, o Império Romano determinou que ele seria crucificado como Jesus. Ele disse, não, eu não tenho esse direito de morrer como meu mestre. Então ele foi crucificado com as pernas em cima da cruz, as mãos embaixo, no lugar dos pés. Pedro morreu em Roma, crucificado, na mesma ocasião em que Paulo morreu decapitado pela loucura de Nero, que precisava tomar em quem colocar a culpa pelo incêndio de Roma que aconteceu no ano 40 depois de Cristo. Vamos ler então, logo é Pedro escrevendo. Esse Pedro não é uma figura, de vez em quando a Bíblia achando que o pessoal muito foi anjo e tinha asa, não, era um homem igual você e eu, igual nós aqui. Pedro escrevendo, eu rogo aos jovens, sede submissos aos mais velhos, outro sim no trato de uns para com os outros, cingi-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa humanidade, lá na Síria, lá no Iraque, espalhada pelo mundo todo. Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de ter desaparecido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus e nela estáis firmes. Aquele que se encontra em Babilônia, também em Leito, me saúda, como também o meu filho Marcos. É o fechamento do livro de Pedro. Senhor, estamos diante da tua palavra e nós não tentamos ajeitá-la para segundas ou terceiras intenções. Nós a lemos com a tua palavra. Teu servo Pedro, amigo de Jesus, o homem que ganhou a confiança do Senhor, agora no fim da sua vida, já pronto para seguir para a execução, deixa-nos essas duas curtas cartas. E nela ele nos faz o encorajamento para estarmos firmes em meio às provações e em meio ao sofrimento. Dê-nos a tua graça, a tua força, a tua sabedoria, para que, ao nos alimentar da palavra, que o Senhor nos abençoe e nós sejamos enriquecidos no nosso homem interior, como diz a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode aceitar. Seja ouvido muitas vezes. E se uma pessoa soubesse o que ele estava dizendo e as suas últimas palavras, ele certamente pensaria muito antes de dizer o que iria dizer. Esse é o quarto Pedro. Pedro já está condenado. Estava aguardando a época da execução. Ele e Paulo estavam na cidade de Roma, ambos no cárcere, esperando a execução. Era necessário dar ao Império uma satisfação sobre as intempéries que o Império talvez tenha sido o pior de todos os imperadores do mundo. Roma teve imperadores fantásticos que entraram para a história. E o nome de um deles, que era César, foi tão potente que virou o título. Os demais passaram a usar o seu primeiro nome como Augusto César, Tibério César, Marco Aurélio César. Devido à grandeza de um general que, antes de mandar o soldado ir à frente, ele ia comandar e fez o Império Romano, o maior de todos os impérios construídos no período que se estendeu por mais de 500 anos. Mas a gente sabe que tudo tem decadência. E houve, então, uma decadência do Império até que, por último, porque foi punido, né? O jeito da terra é isso aí. Até que conviver, até conseguir um lugar que nós possamos eternar. Jogar fora nós trovamos. Deu? Nós vamos. Entendeu? Vocês aguentam o sol na hora do domingo, não aguenta a semana inteira. A espera aqui, onde eu paro meu carro, está parado. E aí, vai de segunda a sábado até que eu morte no centro. E tenho paciência. Gostaria de internar, se achar um lugar onde possamos internar. Nós estamos pronto para pagar o lugar, Ela não tem culpa de ter a psicopatia que nós temos. Devemos ser bondosos, teimosos, amorosos. Quando você tiver vontade de fazer alguma coisa com ela, diga assim, o que faria Jesus se tivesse no pé? Entendeu? Mas tá. E aí você tem paciência, você aguenta. O grande problema dela é o Bruno. Pastor Bruno. Ele é apaixonado pelo pastor Bruno, quer casar com o pastor Bruno. Mas o pastor Bruno continua. Reis a Deus, você está amarrado. Minha novela está te amarrado. Você vê que ela veio e jogou a língua no pé dele. O meu negócio é com ele. Você podia muito bem resolver esse problema com nós. Você poderia resolver esse problema com nós. Casa com a moça. Eu também me casaria. Eu também me casaria com você. E é esse ambiente de decadência do império. Nos períodos de decadência, os homens, eles transmutam. É? Eles se matam ou eles matam os outros para tentar justificar. Tive que dar um tiro na cabeça, nada escolher, pelo menos é o tempo de história. É bem provável que Napoleão tenha se envenenado por muitos anos. Descobriu que Napoleão não morreu de velhice, mas se envenenado. É bem provável que Nero, ponto fogo em Roma, coloque a culpa nos cristãos. E os cristãos livres que estavam no cárcere, que era Pedro e Paulo, é executado, como quer dizer, quem fez parte. E Pedro, antes de ser executado, porque nós não temos em psicografia, ele só podia ter escrito depois, antes de ser executado, né? Nós, como cristãos, sabemos que a psicografia é uma baita de uma mentira, então, ele não psicografou essa carta. Ele escreve essa carta de aconselhamento. O texto chama até de admoestação, conselhos, votos finais, saudações. Ele começa encorajamento, em meio a sofrimento. O sofrimento virá. Tanto que termina o texto, quase no meio do término, dizendo sofrimentos iguais aos nossos. Estão se cumprindo no mundo inteiro. Isso dá uma ideia de que sofrimento não é uma coisa moderna. E nem de sofrimento é uma coisa isolada dentro das quatro paredes da sua casa. Quando eu citei que nós temos 100 mil cristãos na Síria e no Iraque, tendo que fugir nas montanhas e comer comida jogada pelos aliados, porque eles estão
já sentenciados de morte, só pelo fato de serem cristãos, e por manterem a língua que Jesus falava, que era o remédio. Então, quando nós aqui, na Liberdade, hoje deve ter umas 200, 300, 400, 1000 pessoas de casa, aqui, estão em casa, ouvindo, assistindo o culto pela internet, à noite tem mais de 1000, que não vem pela internet, está lá, gente. Escuta, vem um pouco de Faustão, um pouco de Bobão aqui, vamos lá, nós vamos orar, nós vamos cantar, vamos ir. É assim que é a vida. Mas temos também milhares em volta do mundo inteiro que nos assiste e nós agradecemos. Recebemos cartas, estamos começando a receber oferta do sertão. Uma pessoa diz: como é que eu faço para mandar uma oferta do sertão? Não sei quem é, não sei de onde é, quem administra é esse nosso comércio, ele só me mostrou que ele está na conta bancária. Quando eu pergunto para você, puder mandar do Japão, da China, da Índia, do Afeganistão, dos Estados Unidos, pode plantar, e será usado no sertão. E uma pessoa mandou 1000 reais. Não sei de onde, não sei quem é. Simplesmente dizia que ela é alimentada com os nossos cultos aqui, especialmente os cultos da manhã. A nossa irmandade, alguns vivendo em países na mão de La Paz, outros vivendo em países onde eles estão debaixo de sentença de morte. Essa é a carta de Pedro. Então, a primeira coisa que ele nos ensina, ele diz: se você tiver de enfrentar um momento de oposição, revista-se, ouvista-se, ocupa-se com as vestes da humildade. É interessante essa frase, porque ele diz isso a jovens, porque os jovens é que são alvos de guerra, os jovens é que estão guerreando. Versículo 5, ele diz: eu rogo igualmente aos jovens. Por que igualmente? Porque de 1 a 4, ele está falando da liderança da igreja, aos presbíteros. Rogo aos presbíteros, eu, presbítero, com vocês. Agora ele muda o assunto assim, agora eu quero falar para os jovens. Quem é que gosta de falar para os jovens? Eu quero dizer aos jovens que eles precisam aprender a ser submissos aos mais velhos. E eles devem aprender a conviver um com os outros, cingindo-vos, ou seja, vestindo sempre o manto da humildade. Essa é uma palavra-chave. Porque orgulho vem antes da terra. Porque arrogância vem antes da terra. Essa semana, assim, sem planejamento, eu estava sempre aqui, já eram 8, 9 da noite. Na segunda, eu atendi uma mocinha, que já esteve aqui, foi para o outro lado, e ela me pediu perdão para voltar. E eu disse: por que você está? Não suporto mais. O padrão da igreja que eu estou frequentando começa a analisar o sapato que você usa, a roupa que você usa, as joias que você usa, porque entrando na casa de Deus você precisa estar igualzinho na igreja. Cada um tem a igreja que merece. Ou que procura. Nós não temos que ficar preocupados com isso. O que a Bíblia diz é que nós devemos nos vestir. E vestir não é aqui. Humildade não é uma coisa que está do lado de fora. Eu posso estar com uma camisa de 5 reais, uma calça de 10, um chinelo de 3 e ser a pessoa mais orgulhosa do mundo. Eu posso estar usando a melhor roupa que o meu dinheiro pode comprar. E ter um anel, no dedo, um anel que pode ter custado o dinheiro que você não ganha no mês. Mas eu posso, dentro do meu coração, ser uma pessoa humilde. Humildade não é casca. Humildade não é aquilo que você é lá de fora. Humildade é aquilo que você é lá de dentro. Tanto que Jesus chama os humildes de bem-aventurados. E ele não diz bem-aventurados os de, ele diz bem-aventurados os humildes de espírito. É aquilo que você é por dentro. Não é uma casca que você mostra lá de fora, não é um invólucro que você tem podridão dentro, mas põe o papel bonito por fora, mas aquilo que você é dentro de você. Bem-aventurado os humildes, espírito, de alma, de comportamento. Não é dentro de fora, mas é dentro.
quiser.
Você tem dinheiro, compra o carro que você quiser. Se você tem dinheiro, mora na casa que você quiser. Mas mantenha a humildade. Porque essas coisas todas são passageiras.
Ainda mais nós que sofremos de efeito dessa forma. Né?
Você compra uma roupa, você comer, depois você é mais, você tem tudo para emagrecer. Aí tem uma daquelas coisas que eu chamo efeito sanfona. Não, ele está falando humilde, jovem, que seja humilde. Para com os mais velhos, respeite os mais velhos. Depois diz, jovem, seja humilde, não trate o outro com o outro. Não faça uma panelinha só de perfume. Não olhe, não use só, não ande só com os que usam perfume importado. Vai com a turma do Rexona também. Entendeu? Vai com a turma do sabonete Lever. Não tem que botar um sabonete, um sofisticado. Eu só vou andar com os cheirosos. Não. O que ele está dizendo é que você, um para com os outros, você deve ser humilde. Para que você não venha sofrer a resistência de Deus. Porque ele diz no mesmo texto que Deus resiste aos orgulhosos, que é antônimo de humildade. Humildade, antônimo, soberbo. Humildade, antônimo, orgulhoso. Isso é porque Deus resiste. E essa palavra resistir significa isso. Fica aí na tua, então você não precisa de mim. Fica na tua, você não tem nada a ver com isso. Ele diz, ande um com o outro, independente do estado, do status, de onde mora, a roupa que veste, a comida que come. Nós não podemos comer alguns lugares que nos comem. Nós temos que comer aquilo. Não é só aquilo. É aquilo que a gente pode comer. É aquilo que você pode. É aquilo. É aquilo. Eu não posso sentar, nós temos um irmão aqui, que é gerente de um restaurante novo na cidade. Ele falava comigo, que eu estava tentando comprar o passe dele para ele lá. A loja que meu filho deixou aqui, eu acho que até o fim do ano vamos conseguir inaugurá-la. Ele disse, vem para cá lá, eu vou ser de francês. Ele também vem só com carne, então, alguma coisa só. E quanto que é assim, um prato para um? Ele falou, 120 a 150. Obrigado por saber ele não ir lá. Vai dar conta. Esse lugar é normal, é um prato para mim de 150. E não, eu quero ficar. Eu pago isso para a família inteira. Dizendo eu, mulher, as velas, tal. A minha cota é 150, passou o dia. Uma vez por semana, domingo. Quer dizer, o que a Bíblia está dizendo é que você tem que resistir à vaidade, o nariz inclinado, a arrogância, o peito estufado. Quer dizer assim, você sabe com quem você está falando? Sim, alguém que, quando morrer, a cada velhinha vai atacá-lo dentro de 24 anos. 24 horas você vai estar fedendo. Seja rico, seja pobre, seja bonito, seja feio, seja alto, seja baixo, eu aprendi a sucesso, quando eu quero falar uma palavra, algo chamado cadaverina. O resto, bonita palavra, não é? Cadaverina, inclusive, a pessoa, se falasse na aula, cadaverina. É uma coisa muito bonita, a cadaverina já está tomando, está certo, doutor Jéssica, a cadaverina mesmo, mais ou menos, né? Mais ou menos, a cadaverina. Mais cedo ou mais tarde, a cadaverina, nos seus arrebatados, que todo covarde que vem mais nessa doutrina do que na doutrina da cadaverina. Ou seja, você vista-se com traje de humildade, comporte-se de maneira que você seja agradável a Deus. Seja agradável aos olhos de Deus. Que Deus se alegre com você. Que o seu Deus se comportar no meio da sociedade, a todos nós, no meio social, onde nós convivemos, nós sejamos, já que a cadaverina, vamos entrar para o lado positivo. A cadaverina não cheira mal. Mas a Bíblia diz que nós somos é o bom perfume de Cristo. Onde nós estamos, cheira bem. Aonde nós convivemos, há um ambiente positivo, no sentido de você não ser orgulhoso, ansioso, você você não ser preconceituoso. Você, eu acertei, foi sexta para a noite, foi quinta noite que eu cheguei de Belo Horizonte, muito cansado, mas havia uma reunião cantando por ti. Estava toda desvendida, internacional, da Copérnico, o mundo inteiro. E eu, a primeira reação minha, eu não ia, estava muito cansado. Ficou alguns problemas aqui, mas eu não estou conseguindo consertar, não é muito. Uma viagem ruim, fiquei mal acomodado, num antigo lugar no César, já se chama com um colchãozinho assim. Duas dores, até deu touro nas costas. Então eu cheguei em casa, tomei um banquete. Aliás, nem banho havia tomado. Estava deitado no sofá e já tinha avisado a minha secretária, avisa a Suzete, que está aqui, que é a diretora executiva do Comércio Mandou, não. Cheguei quebrado. Aí a Suzete ligou, assim, para ter um monte de gente que se encerrou de sobrecisa. Lá que eu fui, eu me arrumou. Eu não arrumava na minha casa, não tenho mais jeito de arrumar, eu tenho uma janela e fui para uma reunião com gente. Hotel Benigno, eu lembro a seleção brasileira, era Gilmar, Chama Santos e Benigno, Milton Santos, Orlando e Cid, Garrincha, Titi, Vavá, Palestra Galo. Então ficou Benigno com toda a seleção de 58. Depois que eu saí, tomei um chá, agora daqui um amigo, tomando um chá. Nós tomamos um chá do lado de fora do estacionamento. E havia um outro evento em cima da Rádio Society, Rádio Imprensa, estava lá, nova da CBN, estava lá representando a Globo, o presidente da Bandeirante. Foi saindo aqueles carros. Esse tempo que eu estava lá, Samuel e eu lá de fora. Depois de 12, ficou 4 que eu vim com eles, Samuel. Eles estão tirando o carro do Marca. Chegou o Samuel, que tinha um pouquinho mais tarde do que eu, na verdade ele é um juiz, e a penúltima foi a minha divina. E aí? E aí? O que é que mudou? Nada. Mas se você pode, faça. Se não faça, se não tem, não. Não faça da sua vida uma ativa que você não tem. Porque você não é, porque você não alcançou, como disse Pedro, sejam humildes, no trato, uns para com os outros, respeite os mais velhos, dos seus relacionamentos interpessoais, não esteja acima dos outros, porque Deus resiste, essa palavra é forte, Deus resiste ao soberbo e orgulhoso, mas Ele concede aos humildes. A sua graça, ao humilde. Eu vou alugar roupa para mim jantar. Eu alugo, se alguém disser, ah, o senhor passa, o senhor vai me pôr, não, vou fazer com o meu tempo. Se eu não quiser colocar com o meu tempo, vai ficar dentro de uma outra. Eu não tenho que ficar pedindo mulher, ainda que às vezes eu tenho ela aqui, com a roupa para mim. Nessa frente em casa, você tem aqui. Eu vou fazer roupa. Vem pelado, eu vejo terra, sabrão, gosto da vermelha, e eu não tenho nada com vermelho em outras áreas. Acho que foi uma ponte de vermelho, mas é para vez. Mas eu não faço isso. Eu sou exatamente o que eu sou, sem condição de desconto. O segundo conselho de Pedro é. Modere-se naquele que é o único modelo. Versículo 6 em diante é desumilhar-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, te exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tome Cristo como padrão da sua vida. Ele é o nosso padrão, é o nosso modelo. Todos os grandes ídolos nós já tivemos, evangelicamente falando, eu tive os meus. Nós temos uma época na nossa vida, nós encantamos muito com pessoas. E eu não tenho nenhum constrangimento em dizer que durante 10 anos eu segui o Caio Fábio, de perto. fracos dentro da nossa casa. Quando nós conhecemos a Kelly, o Caio adotou uma menina chamada Juliana. É Juliana, só o nome da boa amiga. Juliana. Lá é Juliana. Lá é Jéssica. Eu acho que é por aí, é um jovem, pronto. Tinha uns anos antes de ir para casa. A primeira vez que o Caio veio para Minas, eu trouxe, nós alugamos o Clube Foco São Paulo. Era o único lugar grande capaz de acolher uma comunidade, vamos supor, de 5 mil pessoas da primeira vez. E olha, eu deixei algumas coisas no meu corpo. A primeira vez que eu usei camarada, o Caio usava. Foi no tempo que eu era caísta, caísta, militante e triunfante. Eu tinha o quê? 25 anos, 26 anos, 27 anos, 28 anos. Aquela ideia que você é, mas não sabe o que é. Você afirma algumas coisas, mas não sabe o que está falando. Porque você é mais fruto do que ouve do que fruto do que pensa. De repente, Caio faz um gol bastante história com a sua vida. Eu tenho escrito na foto em que eu estou de cavanhaque preto, um semblante bastante sisudo, e eu escrevi embaixo. Esta foto simboliza uma época em que eu procurava ser uma imitação. Hoje, eu escrevi há um pouco tempo, uns poucos de 60 anos, hoje eu encontrei. Eu sei quem eu sou, pela graça de Deus. Cuidado com os ídolos humanos, todos eles têm pés de barro. Cuidado com aqueles que te encantam, especialmente pela mídia. Que a mídia maquia, o gestor da televisão, bom tempo, e tem meus maquiadores, hoje nós estamos que estão viajando, maquiado, para eu ficar bonito com eles. Estou falando para quem sabe. Não pode para frente sem passar o pozinho. Tá? Entra sem passar o pozinho. Não é pessoal, figura da televisão da Globo. Ele não vai lá, nem se for para gravar uma chamadinha. Pozinho, 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 esconde o azul aqui e tal. Bonitaço, você vai lá para frente com a falsidade total. Não, o cara de quem não é. É o cara de quem não é. Você fala, mas a maquiagem esconde as perninhas. Né? Esconde as perninhas. Não, não deve os ídolos. Os ídolos têm que ajudar. Eles cairão. Eles envelhecerão. Eles morrerão. Portanto, o seu modelo de espelho seja semelhante a Cristo. Põe sobre ele a sua ansiedade. Não vá se orar com o pastor mental, porque tem oração poderosa. Não, não existe oração poderosa. Existe um Deus poderoso. Oração igual, todos nós oramos igual, todos nós oramos para o mesmo Deus igual. Lance sobre ele as suas palavras, a sua ansiedade, fecha o teu quarto, fecha a tua porta, fale do jeito que você fala, do jeito que você fala, converse com Deus, não crie chavão no coração, chavões espirituais. Isso é uma manipulação espiritual. Vai aparecer para os outros que você é mais grande do que eles e que você é todo poderoso ou a toda poderosa. O apelo diz, olha, se você quer encorajamento, tempo de sofrimento, aprenda a ser transparente e lance sobre ele toda a sua ansiedade. Que parceiro de oração. Nós vamos ter pelo menos dois ou três amigos, sexo masculino por sexo masculino, sexo feminino por sexo feminino, com quem você pode se abrir na tribulação, para que eles possam ser seus parceiros de oração. Eu tenho, você precisa ter alguém que você confia, que olhe por mim, que eu estou passando por essa crise. E esse cara, meu irmão, ou essa senhora, tem que ser uma pessoa de absoluta confiança
eles vão abrir o coração a Deus e ser por ele. Pode ser que escolheu os dentro do campo que ele escutou. Então tem que ser alguém que você confessou o seu pecado para Deus. Ele está sabendo. Por isso que Pedro diz: ponha sobre Cristo toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Terceira coisa, eu estou aqui lutando, eu já vi que eu só tenho mais 10 minutos. A terceira coisa é: reforce a sua vigilância. Ele diz aqui no verso 8: sede sóbrios e vigilantes. Duas coisas aqui difíceis. Uma delas é a sobriedade, é calma, baixa a mão. Não tome decisão quando o sangue estiver igual o pai que fala: meu sangue ferve por você. Não tome decisão, não fica assim. Na hora que o sangue está fervendo, você está desesperado. Besteira de tamanho internacional. Ele diz: primeiro, só baixa a mão. Toma um chá de erva cidreira. Uma semana na erva cidreira. Uma semana na erva cidreira. Para continuar, só. Ele diz: ser sóbrios e vigilantes. Porque aqui a vigilância se encaixa na sobriedade. Porque nem Deus pode te guardar se você não tem sobriedade. Se você então eu vou fazer assim, eu vou resolver isso com você e já está. Calma. A mágica volta. Eu vou te citar uma dúzia de versículos que você descobre sobre essa área de afetar, fica quieto. Não temo, sou eu. Mas eu prefiro que eu diga o que você entende o que eu digo. Aquiete-se. Aquiete-se. Não vou de igreja se você não tiver a plena condição de Deus. Não vou de igreja se você não tiver a plena condição de Deus. Não mude de outras coisas que se mudam hoje se você não tiver a plena condição de Deus. E vigia que o diabo não se prometa. Porque o diabo é um péssimo conselheiro. O plano dele é ganhar você para ele. Então, Paulo, Pedro disse: sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, que não seja você. A vigilância que você tem, estou dizendo, esta capacidade de sobriedade que você tem, esse apego ao Senhor Jesus que você tem, é vacina para o diabo. Quando nós estamos investidos em Cristo, investidos, o diabo pode vir. Aí você canta bem a musiquinha na casa pegando carne. Não adianta você bater, eu não deixo você. Porque você está investido. Você sabe que ele está batendo lá de fora. Você sabe que ele está tentando te engolir com as suas propostas, com as suas artimanhas. Bom, às vezes você tem que calar, às vezes você tem, como dizia minha mãe, minha conselheira sábia, dizer ao filho, algumas coisas na vida, você faz de conta. Faz de conta que não sabe, faz de conta que não é com você, faz de conta que você não tem nada a ver com isso. Porque às vezes, quando o diabo vem, usando seus instrumentos, porque ele tem sua turma. Ele tem sua turma encravatada. Ele tem sua turma enfiada pelas igrejas. Você simplesmente não dê lugar ao diabo. Manda ele sempre. Manda ele nunca deveria sair. Para o inferno. Para o inferno. Para o inferno. Você sabe quando é hora de mãe do diabo. Ele está com tudo pronto para te reforce a sua vigilância. Leia mais a Bíblia. olhe mais pessoalmente. Tenha pelo menos duas ou três pessoas de confiança com quem você possa abrir num momento de dificuldade. Não rumine o seu problema sozinho. Divida o seu fardo com alguém. Isso te ajuda a fortalecer e ganhar encorajamento quando o sofrimento e a adversidade bater no seu corpo. Pelo último lugar, independente de qualquer coisa que possa acontecer, jamais perca a sua fé. A fé tem um sistema de você pedir. Não há ofensômetro para você poder pôr debaixo da axila e sacudir e dizer, vai até 40. Mas há atitudes que você faz, que você sabe se você está na fé ou se você está na carne. Então o que ele diz Pedro aqui no verso de número 9? Ao diabo você resiste firme na sua fé. Mas três ou quatro coisas. A fé primeiro tem que ser individual. Você não pode ter uma fé bonita. Eu creio que o fulano creio, porque ele creio, todo peguei. Não, a fé é individual. Tanto que Paulo escreve aos Romanos dizendo, a fé que tu tens, tenha para você mesmo. E nem todo sapato é 40. E nem todo é 36. Tem um sapato para cada pé. E há um tipo de fé para cada pessoa. Tem pessoas que têm uma fé pequena, mas lá tem uma confiança grande. E o que faz a diferença não é a confiança, é a fé. Jesus diz que pode ser de grão, de grão, de grão, de grão. É só ter um dia inteiro, quase que você não deve. Não tem que ser o que vai dar uma batata. Está sempre tem que estar com a pessoa certa e você exercitar da forma correta. Porque há algumas coisas que não resolvem na fé, resolvem no braço. E algumas coisas que você não resolve na fé, resolve na disciplina. Não põe nas costas de Deus o que ele não vai fazer. Não vai fazer. Deus nunca fará aquilo que você pode fazer. Mas Deus fará qualquer coisa que você não pode fazer. Esse é o segredo. De resistir firmes na sua fé. Ou seja, nunca perca a sua fé. Não deixe a sua fé. É. A palavra fugiu, meu irmão. Diminuir. Vou ficar com essa palavra. É secar. Nós estamos com um problema de justiça lá na nossa propriedade, no Maranhão, porque um radar lá, em 1979, fotografou e tinha um rio. E ficou lá aquele radar, aquele rio. Nós compramos ali em 82, não vemos nenhum, quase cozinho. Aí foi lá um fiscal, meteu uma multa, nós 50 mil reais que nós aceitamos. Agora não estamos provando o contrário, contrário, provado. Não existe mais. Secou. Aí fomos com qualquer empresa, tivemos empresa de florestal, de mata, etc. Mas o rio secou. Um dia teve, mas o videirãozinho secou. É com fé que Deus se encaixou. Você está vivendo de terminologia da igreja, mas você não tem fé pessoal. É fé pessoal. Paulo, colega de morte, que Pedro escreveu na mesma época. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Esse verbo saber, o presente dizer, eu sei. Eu não sabia, eu sei. Eu não saberei, eu sei. Tem dia que você está mais fervoroso, eu digo assim. Tem dia que você está com a sua fé tão forte, você está mais enfesado. Mas normalmente você tem que ter uma fé normal. Independente de grandes arrobos. Natural, eu sei. Até você pode achar que eu não creio muito, mas eu sei. Eu sei do que creio, eu sei como creio. Eu sei a forma de me relacionar com ele, porque eu creio. Eu não tenho que fazer nada para agradar, porque o que mais agrada a ele é a minha vida e não o meu serviço. Se fosse por serviço, eu ia então trabalhar de meia-noite a meia-noite para ganhar mais prestígio. Não. Quando Deus olhou para Jesus para poder apresentá-lo ao mundo, ele
ele só disse uma frase: este é o meu filho amado, que eu tenho muito prazer em ver. Responsável do homem, eu não tenho nada a ver, nem que eu multiplicava mais. Ele não disse isso. Este é meu filho amado, que faz muita coisa para os outros. Ele disse que eu tenho prazer em ver. Nós temos que viver de um jeito que Deus tenha prazer em ver. Lá naquela conversa entre o céu e o inferno, um dia eu vou perguntar para Deus como é que aquilo aconteceu. O diabo chegou para Deus e disse: Deus disse para o diabo. Deus começou a perguntar para essa atividade. Estou com tanta raiva para o diabo, Deus começou a perguntar para cá. Diz que o meu servo joga. Ninguém há na terra que ande de integridade e identidade. E o diabo, que é acusador, também não seria cheio de bênção. Tira as bênçãos para você ver como é que ele tira. Deus não abandona. E Deus não nos trata segundo a nossa própria intimidade. Deus nos trata de acordo com a nossa integridade. E servo bom e fiel, que Jesus disse para aquele que produziu mais, não é pela sua produção. E quando você chegar pedindo direito no céu por aquilo que você produziu, ele vai dizer: não fizestes mais do que tu vinhas. Servo negligente, só trabalhou. Mas para aquele que foi fiel, ele diz: bem está. Servo bom e fiel. Fostes fiel ou não fez grande coisa. Sobre muito, ele te colocou. Isso é uma fé segura. É uma fé com transparência e com certeza. Eu paro o tempo que eu dou leite e encontro. Eu tenho mais dois pontos, mas ele fica com outra ocasião. Meu desafio hoje para a igreja aqui em Rio Negro é que você se encoraje no meio dessas situações que nós vivemos. Nós vivemos dias maus, irmão. Nós vivemos dias maus. Vocês vão lá fazer matrícula de filho daqui a alguns dias. Cuidado com a escola que vocês estão escolhendo para os nossos filhos. Irmão, nós tivemos um esforço de 25 anos para construir uma escola cristã para educar os seus filhos e seus netos. E vocês, às vezes, por causa do ministério, estão distantes. É muito longe, matricula no lugar. Aonde o seu filho e a sua filha, você quiser que nós possamos ser educados. A nossa escola, os nossos professores são selecionados, mesmo que nós quebremos a lei. Se tiver uma ótima do computador fazendo a prova, mas que não é cristã, e uma média passou e é cristã, fica cristã. Nós não temos a ter cozinha que é diretor, que é uma moça que é doutora, nós não temos um funcionário que não seja crente. A não ser o senhor João aqui, mas eu acho que ele vai para o céu com ele, então não vou demais. Se Deus vai gostar tanto tempo, mas é que eu falo com ele. Trabalho de 2 para 25 anos. O nosso chante mesmo. Bonzinho. Gosta de parar no carro da sua. Ele só gosta de vai ele, vai dar só. Chega no fim da água, ele vai para cá, para o se deixar, fica o dia inteiro para dar água. Anja, João, vai lá! Não vamos, não vamos. Só depois do sol sair dali. Nós vamos. Construímos uma escola. E agora, nesse mundo que você não sabe, os professores serão homossexuais, os professores serão lésbicas, você pode beijar no pátio, ou rosto com rosto, menina com menina, você pode namorar, você pode ter maniômetro entre eles. É tempo de tomar coragem, não. Vocês têm que tomar esta nova geração. Vai produzir a geração que vai governar depois da nossa morte. Vamos pôr mais 20 anos, mais 25 anos. Esses meninos que estão agora com 4, 5, estão com 30, estão com o controle na mão. Eles serão formados como? De que jeito eles serão formados? Tudo isso você tem que pôr na balança. O que é que eu vou investir? O que é que eu vou investir? De forma que eu vou investir? O que é que eu vou pôr meu dinheiro? Não põe dinheiro em qualquer coisa, mesmo que te dê um lucro, a ração é boa. A ação, não disse a ração. A ação é boa, mas ela produz o que não presta. Nós cálculo, nós não patrocinamos. Nós não patrocinamos qualquer coisa que corrompe o caráter de uma pessoa. Mas está dando 25% a ação da Souza Cruz. Cruz dela. Mete a cruz dela para sair o diabo do cigarro. E nós temos que fazer isso. A maioria de nós trabalhamos com grife, a partir da roupa até da história. Você não importa o que está estudando para os seus filhos. Bem, os dias são difíceis. Encorajem-se, renovem-se, fortaleçam-se e tomem esse texto e dá uma revida dele em casa. Eu nos lembro, rogo aos jovens que sejam humildes, respeite os mais velhos, rogo aos mais que sejam firmes na fé e não se deixem levar pelas artimanhas do diabo. Existem. O Deus, é o que eu ia terminar, o Deus de toda paz, nos dá de fortificar, fundamentar, encorajar pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos para o pé, vamos cantar o nosso hino.